MS no Rádio informa. Entrevista.
Hoje nosso entrevistado é o secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões Correia. Médico conceituado em Mato Grosso do Sul, Maurício é gestor reconhecido que tornou as instituições que presidiu referências nacionais. Foi diretor-presidente da Federação da Unimed Mato Grosso do Sul e também diretor-presidente da Unicred. À frente da secretaria terá como desafio concluir a regionalização dos serviços de saúde e de fortalecimento do SUS, criando policlínicas nas quatro regiões. Regiões da saúde com serviços de imagem e bloco de atenção multiprofissional. Tudo isso contando com a ampliação do uso da telemedicina, medicina bioeletrônica e inteligência artificial, para que cada cidadão tenha acesso à saúde de excelência, garantindo assim uma melhor qualidade de vida ao sul-mato-grossense. Secretário, saúde é, se não a maior, uma das maiores necessidades da população. Na sua visão, qual será o seu maior desafio?
Mato Grosso do Sul é um estado em franco desenvolvimento, mas um estado extenso, né? Uma grande extensão territorial e com muitos vazios assistenciais. Eu, como médico que milito há 30 anos da prática médica no Mato Grosso do Sul, conheço as carências, necessidades dos pacientes que vêm desse interiorzão nosso em busca do melhor tratamento aqui da capital. Então, acho que o maior desafio que eu tenho repetido aqui na secretaria para os nossos colaboradores, nossos funcionários, os nossos técnicos, é que eu gostaria de, ao término do meu mandato, minimamente ter melhorado a oportunidade de trabalho para os profissionais de saúde e de acesso aos pacientes à assistência à saúde.
Sua vasta experiência na iniciativa privada pode contribuir para a sua gestão na Secretaria de Saúde?
Eu tenho uma vasta experiência, admito, sem falsa modéstia, mas esse é um outro desafio, porque são duas estruturas completamente distintas do ponto de vista organizacional. A saúde é a mesma, o ser humano também, mas da forma como essas duas instituições, saúde suplementar, ou seja, saúde privada e saúde pública, estão organizadas institucionalmente, é que fazem uma grande diferença. E aí, trazer os conceitos das decisões da iniciativa privada para o serviço público, certamente será um grande desafio. E eu, dentro das minhas primeiras iniciativas aqui, o que eu tenho feito é provocado a equipe técnica da Secretaria Estadual de Saúde, exatamente para que eles se permitam pensar em decidir e fazer gestão de uma forma diferente. Dentro, logicamente, dos instrumentos legais que regem o serviço público, mas que aumente a celeridade entre as tomadas de decisão e o fato propriamente dito. O cidadão precisa perceber isso.
Uma das metas anunciadas pelo governador Eduardo Riedel durante a campanha, inclusive, é que a regionalização será concluída. Isso será possível?
E nós temos esse desafio de fazer com que a assistência chegue lá. O que a gente precisa trabalhar um pouco é esse conceito do que seja descentralizar a saúde. Prefiro continuar trabalhando a palavra acesso, porque eu posso estar com o paciente lá no Cone Sul do estado, ou no Cone Leste, ou a Oeste, e eu posso oferecer acesso a ele a uma informação relevante em saúde que certamente vai fazer com que o caso dele deixe de se tornar uma urgência para se tornar um procedimento eletivo.
E quanto à telemedicina?
Hoje, no mundo digital, e esse foi um aprendizado que a pandemia nos trouxe muito sofrimento, mas também nos trouxe muitas oportunidades de aprendizagem. E a digitalização da saúde, através da telesaúde, tem sido um exemplo de como você pode levar a saúde até as periferias do estado sem necessariamente você estar descentralizando. Ou seja, o especialista ainda vai estar centralizado na capital ou nas macro-regiões, mas a informação relevante pode estar chegando em municípios distantes através do teleatendimento. E esse teleatendimento já existe. Ontem, inclusive, eu estive na Escola de Saúde Pública, conheci o serviço de teleatendimento do estado, fiquei encantado de ver que nós já temos um embrião bastante interessante interessante, já muito bem informado, e uma das tops tarefas vai ser ajudar a desenvolver essa tecnologia, desenvolver esse polo de atenção à saúde teledigital.
O último boletim Covid semanal trouxe o registro de 20 mortes por consequência da doença. Como o senhor pensa em reforçar a prevenção contra a Covid e também estimular a vacinação? O Estado tem vacina disponível?
Nós temos um estoque ainda pequeno. Acreditamos que vamos viver um momento tenso nesse princípio de ano por conta das aglomerações de final de ano. Existem vacinas já encomendadas, já para chegar no Estado, para chegar no Brasil. Acho que o importante sempre não é a gente estar focando no tratamento ou na prevenção da doença do ponto de vista biológico, mas fundamentalmente no comportamento humano. Nós precisamos continuar insistindo nos cuidados de higiene das mãos, do uso da utilização das máscaras, em evitar aglomerações, porque não é só a Covid que tem transmissão por aerossóis. Nós temos inúmeras outras doenças. E quando a gente toma todos esses cuidados, nós ampliamos a prevenção de um certo número de patologias virais, principalmente, algumas que nem têm vacina.
E por falar em prevenção, outra doença preocupante é a dengue. Serão realizadas novas campanhas de conscientização?
Vamos lançar mais uma campanha de conscientização. Eu diria para você que nesse momento o que mais me encantou no combate à dengue foi conhecer a fábrica do mosquito, né, do Romir, e fiquei encantado também com a iniciativa do Estado, do município, da parceria, e eu acredito que dentro em breve, quando essa iniciativa chegar aos quatro cantos do nosso Estado, certamente nós estaremos muito menos preocupados no futuro breve. Mas por enquanto, os cuidados continuam os mesmos, e que as campanhas novamente chamarão a atenção da população para os cuidados que nós temos que ter com a não proliferação do mosquito.
Eu estou conversando com o secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões Correia. Secretário, e como será o seu relacionamento com a ministra da Saúde?
Nós já estamos nos preparando para o nosso primeiro encontro, que deverá ocorrer em Brasília ainda esse mês, quando nós já também agendamos uma série de visitas aos escritórios, inclusive ao Ministério da Saúde, e eu pretendo ter o melhor relacionamento possível com o Ministério da Saúde. Temos informações de ser uma profissional absolutamente habilitada para o cargo. Isso nos enche de esperança de que teremos um excelente relacionamento entre a Secretaria Estadual de Saúde do Estado e o Ministério da Saúde.
E a relação com as prefeituras?
Também uma das missões que o nosso governador me colocou, que é um relacionamento franco de cooperação com os municípios, com as Secretarias Municipais de Saúde. Eu ainda estou mapeando, eu não conheço todas as regiões ainda do Estado, as micro-regiões, conheço as macro-regiões, mas as micro-regiões eu não conheço de perto. Hoje mesmo já recebi dois prefeitos aqui e me comprometi em pessoalmente conhecer as estruturas de saúde deles, exatamente porque não tem como você desenhar uma política que seja acessível a todo o Estado sem você conhecer as diferentes regiões, as diferentes necessidades. Nós somos um Estado extremamente heterogêneo do ponto de vista de colonização e de características, principalmente das macro-regiões. E a minha expectativa é andar todos esses municípios exatamente para que a gente possa mapear, planejar e buscar uma política de resultados.
A capital tem um hospital regional que precisa de uma atenção especial, não é mesmo?
Essa é mais uma demanda que o governador também me colocou, de dar uma atenção especial ao hospital regional, e deixei o regional para um momento oportuno onde eu vou emergir lá dentro durante um bom período, porque eu quero conhecer muito bem a estrutura do hospital. Tenho muitos colegas de profissão que militam lá naquele hospital há muitos anos, que já me abordaram sobre diversos aspectos pedindo para que eu desse a atenção que o hospital merece. Eu, particularmente, sou um médico especializado em medicina hospitalar, ou seja, a minha especialidade ela só é possível de ser exercida em um hospital de alta complexidade, que no meu entendimento, a grande virtude que o hospital regional pode trazer ao Estado, à capital do nosso Estado, mas que infelizmente por conta da dengue, principalmente nos últimos anos, ele acabou se tornando um hospital de uma doença pensa só como a maioria dos hospitais do nosso país tiveram que deixar de atender parcialmente as inúmeras outras patologias para dar atendimento ao paciente portador da insuficiência respiratória do Covid. E agora nós temos que reconstruir esse hospital. Reconstruir um hospital que seja um hospital geral, um hospital que seja voltado, como eu disse, à virtude que ele tem de ser um hospital para atendimento da alta complexidade, média e alta complexidade.
Os hospitais regionais de Dourados e de Três Lagoas também são duas instituições que necessitarão desse cuidado, dessa atenção especial.
São dois hospitais que pretendem desenvolver a alta complexidade. Três Lagoas ainda está engatinhando e Dourados ainda não está pronto. Faz parte desse desafio, descentralização da alta complexidade, mas é fundamental que a gente construa as condições básicas para que a alta complexidade se desenvolva. Você realizar procedimentos de alta complexidade numa unidade hospitalar, por mais que a estrutura física pareça ser absolutamente ideal, você não realiza procedimentos de alta complexidade se não houver rotina entre as equipes. Eu costumo fazer uma analogia. É como você pegar os quatro melhores corredores velocistas do mundo para fazer aquela corrida do bastão, do revezamento 4x100. Se você pegar dois jamaicanos mais velozes, o americano mais veloz, o canadense mais veloz, e colocar eles para correr uma final de Olimpíada sem que eles tenham treinado, certamente eles vão deixar o bastão cair e eles vão ser desclassificados. Então, alta complexidade é mais ou menos assim. Você não basta ter os melhores profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos. É preciso que eles treinem a assistir o paciente complexo juntos. E treinem a passagem do bastão, que é a passagem de um plantão para outro.
E o governo do estado pretende continuar ajudando outros hospitais, como a Santa Casa de Campo Grande, por exemplo?
A Santa Casa, como eu disse, tem 30 anos que eu estou militando na prática médica em Campo Grande, e nesses 30 anos a Santa Casa sempre foi uma referência e continuará sendo para o nosso estado. Eu, particularmente, fiquei muito feliz com a eleição da nossa nova presidente, o doutor Eli, a qual eu tenho muito apreço e já me comprometi com ela de ajudá-la a desenvolver cada vez mais melhores práticas de gestão da Santa Casa, que infelizmente não só a Santa Casa de Campo Grande, mas muitas outras Santa Casas, tanto no estado quanto fora do estado, prestam um serviço incomensurável a toda a sociedade, mas sofrem com problemas de gestão econômica e financeira, mais uma vez por tudo que eu disse. Ou seja, saúde não tem preço, mas tem custo. E os recursos nem sempre são suficientes para suprir todas as necessidades. Então nós temos que fazer uma utilização muito racional dos recursos. Mas certamente que não só a Santa Casa, como os demais hospitais que prestam serviço à nossa saúde pública, como o Hospital do Câncer, o Hospital São Julião, também terão a nossa atenção no momento devido, no momento adequado, uma vez que ainda não conheci nem os nossos recursos próprios, quanto mais os nossos parceiros.
E por fim, secretário, como foi receber esse convite do governador Eduardo Ridel para assumir uma das principais pastas?
Eu posso dizer para você que eu recebi a notícia com um certo frio na barriga, mas ao mesmo tempo me senti extremamente desafiado. Lógico que no primeiro momento eu expus ao governador toda a dificuldade que eu deveria ter exatamente por ter sido um gestor da rede privada ao longo desses anos e apenas ter trabalhado no Sistema Único de Saúde como um prestador de serviço lá na ponta, ou seja, nunca tinha me envolvido diretamente na gestão da saúde pública. Como eu disse a você aqui no princípio, eu disse a ele, a saúde é uma só e o ser humano também é uma só. O que me senti mais desafiado é em conhecer a estrutura, que é o que eu estou fazendo, em motivar a equipe para que a equipe possa perceber que o fato das instituições públicas e privadas serem distintas, serem díspares, não significa que nós não podemos aproveitar boas práticas de um e de outro, os dois serviços, e fundamentalmente exercer aquilo que eu fui treinado ao longo da vida, que é transmitir expectativa, esperança, apoio e fazer o que eu sei fazer melhor, que é atenção à saúde.
Essa e outras entrevistas com os secretários escolhidos pelo governador Eduardo Ridel, você confere no portal de notícias do estado. Catiúcia Fernandes, comunicação do governo de Mato Grosso do Sul.
Você ouviu. MS no Rádio. Produção, Subsecretaria de Comunicação de Mato Grosso do Sul.